ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Poderoso. esse nome é mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Poderoso esse nome.
Senhor Jesus, nós reconhecemos e cremos que o Senhor é o nome acima de todo nome, Jesus. Senhor, nós reconhecemos que a Tua Palavra é a verdade, Senhor. E por isso, a Tua Palavra será agora pregada e ensinada, Senhor Jesus. Reconhece, Espírito Santo, que precisamos da Tua ajuda agora. Nos ajuda, nos ensina, nos faz relembrar todas as coisas. E eu peço, Pai, em nome de Jesus, que a Tua Palavra produza um efeito santo, sobrenatural em cada um de nós. Pai, eu sei que uma palavra sobrenatural produz efeitos sobrenaturais, e é isso que eu peço, Senhor, que a Tua Palavra, como ela é viva, ela seja viva em cada um de nós, Pai. Pai, nós somos diferentes, nossos gostos, nossas experiências, nossas idades, nós somos todos diferentes, mas o Senhor pode, Pai, com a Tua única Palavra, alimentar a todos nós. Eu peço, Senhor Deus, fale com cada um, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Deus te abençoe, vamos sentar, irmãos. Um dia um homem que tinha muitas necessidades, um homem que tinha um problema seríssimo, seríssimo, ele pediu ajuda para dois discípulos de Jesus. E a resposta de Pedro para ele foi a seguinte: o que eu tenho, isso eu te dou. O que eu tenho, eu te dou. Só que o que aquele homem pedia para Pedro e João era dinheiro. Ele pedia uma esmola, ele pedia algumas moedas. E a resposta surpreendente de Pedro, ele falou: não tenho ouro nem prata. Já podia ser uma decepção, né? Moço, você tem uma coisa para me ajudar? Olha, eu não tenho ouro nem prata. Mas o que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. O que eu tenho, eu te dou. O que você tem para oferecer para alguém? O que, que você tem adquirido durante a sua vida? A sua experiência, a sua vivência. A palavra de Deus fala que o valor de um homem não está naquilo que ele tem. Jesus disse isso. O valor de um homem não consiste na abundância de bens que ele possui. Louco, essa noite pedirão a tua alma e tudo que você tem para quem será? O valor de um homem não está naquilo que ele tem. Por isso que Pedro falou: olha, nós não temos ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 3. Porque Jesus Cristo disse assim: examine as escrituras, elas testificam de mim. Essa palavra pode muito bem ser para o século 21, não é? As pessoas falam mal de Jesus, não entendem Jesus, não creem em Jesus, criticam a igreja, criticam os crentes, criticam os católicos, criticam... E Jesus fala: examina as escrituras, elas falam de mim, elas testificam de mim, examina. Antes de falar do que não sabe, examina as escrituras, Jesus disse. E Jesus disse também outra coisa muito séria, ele falou: olha, vocês erram porque vocês não conhecem as escrituras e nem o poder de Deus. Então não adianta também só conhecer as escrituras, racionalmente ou talvez teologicamente, é preciso conhecer o poder de Deus. Amém? Ah, irmãos, lembra, a máscara não é uma mordaça. Amém?
Amém?
Aleluia. Glória a Deus. É bom quando a igreja é viva e responde, né? Porque eu já comentei, uma vez eu preguei numa igreja muitos anos atrás, ela era tão fria, tão quieta, tão tradicional, que eu me sentia pregando para uma parede cinza. Foi bem difícil. Mas aqui tem uma igreja viva, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala que nos últimos tempos, muitos apostatarão da fé. O que é isso? É muitos negarão a fé. Muitos rejeitarão a fé. Só pode rejeitar aquele que um dia possuiu. Só pode negar aquele que um dia conheceu. Então, quando a Escritura fala que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, muitos negarão, muitos rejeitarão a fé, Deus está falando para crentes, pessoas que conheceram a palavra, conheceram Jesus Cristo, andaram com o Espírito Santo e negaram. Nos últimos tempos muitos farão isso. Está escrito. Se você examinar Apocalipse, Tessalonicenses, Daniel, você vai ver que nós estamos com sinais do princípio das dores. Eu não posso afirmar 100% categoricamente que nós já estamos no princípio das dores, mas eu creio que nós já estamos vivendo o princípio das dores que Jesus falou. E se já é o princípio das dores, então já é o fim dos tempos. A gente não sabe se esse fim dos tempos é 1 ano, 10 anos, 100 anos, isso não. Mas, então, abre os teus ouvidos, abre os teus olhos. Nos últimos tempos, muitos negarão a fé. Não deixa o Satanás enganar você e endurecer o seu coração. Muitos crentes, depois dessa pandemia, não voltaram para a igreja ainda. Não só aqui. Isso tem acontecido no Brasil e no mundo. Muitos crentes foram levados por uma onda de medo ou de incredulidade, ou voltaram mesmo para os hábitos antigos e não voltaram ainda. A palavra fala assim: desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos. Talvez estou falando para você que está me assistindo pela TV ou pela internet, é bênção, é bom, mas não substitui a comunhão dos santos, não deixa o diabo te enganar, amém? Já tenho falado isso, se você não tem algum motivo muito sério para não congregar, então congrega, desperta tu que dormes e Cristo te levantará dos mortos, aleluia. Então nós vamos examinar as escrituras, aleluia. E eu gosto de ver assim, por que nós somos cristãos hoje? Nós somos crentes, nós somos cristãos porque os primeiros crentes foram tão impactados por Jesus Cristo e pela palavra de Deus que viveram de tal maneira e deram suas vidas pela palavra, por Jesus Cristo, que a palavra passou para a geração seguinte. Há 2000 anos atrás. E passou para a geração seguinte, para a geração seguinte, chegou até nós. Amém? E o que vai acontecer com essa palavra na nossa geração? A gente vai deixar alguma coisa roubar essa palavra? Vai deixar o TikTok, ou o Facebook, ou o WhatsApp, ou o Instagram, alguma coisa que te hipnotiza e consome 24% do teu dia, 24 horas do teu dia? A gente vai deixar alguma coisa roubar a palavra na nossa geração? Não. Amém? Então eu quero examinar com você alguma coisa da igreja, como ela começou, o que impactou aqueles homens a ponto de darem a vida por Cristo, para que essa palavra mude também as nossas vidas, para tirar a igreja do comodismo. Amém, irmãos? Bem, e eu quero ler justamente esse livro de Atos, porque ele foi escrito por um médico. Se fala tanto hoje em ciência e medicina, é muito bom e muito necessário. Eu mesmo estou vivo graças à ciência, à medicina e o Deus Todo-Poderoso, né? Mas a gente não pode deixar que isso nos afaste de Deus. E esse livro que você vai ler comigo agora, o livro de Atos, foi escrito por um médico, você sabia? Lucas, médico. Paulo chamava Lucas de um médico amado. Lucas primeiro escreveu o Evangelho de Lucas e depois ele escreveu o livro de Atos. O livro de Atos dos Apóstolos conta os primeiros 30 anos da igreja. Os primeiros 30 anos da igreja, depois da ascensão de Cristo. Então ele escreve para um homem chamado Teófilo, que devia ser muito culto, devia ser grego. Lucas foi escrito para os gregos, Teófilo é um nome grego. E ele fala: ó, Teófilo, eu escrevi o primeiro tratado, que é o Evangelho de Lucas, para descrever tudo que Jesus fez e ensinou. E agora ele escreve o segundo tratado, que é esse livro que a gente chama de Atos, para contar os primeiros 30 anos da igreja. Agora imagina as coisas sobrenaturais que a gente vai ler aqui, estão sendo escritas por um médico. Amém? Por um médico, homem da ciência, homem da medicina, ele escreveu. Então, olha, eu quero ler Lucas capítulo 3. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, à nona, 15 horas da tarde. E era trazido um varão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Esse homem coxo de nascença. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois era ele o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera. Glória a Deus! Isso está sendo relatado por um médico. Uma pessoa, quando sofre algum acidente, ele andava até um tempo atrás, sofre algum acidente que afeta a sua medula, né, ou algum nervo importante, e ele tem uma paralisia, os músculos atrofiam, não é? Depois de alguns meses, ele tem pele e osso e os músculos muito fraquinhos, muito atrofiados. Agora você imagina um homem que era coxo de nascença, como deveria ser a estrutura muscular dele? E Pedro falou: olha para nós, olha para mim, olha. Muitas vezes a palavra fala, vendo que tinha fé para ser curado, Jesus olhava para uma pessoa e via que tinha fé para ser curado e falava: vai, a tua fé te salvou. Ah, então Pedro olhou para ele, olha para mim e fala: olha, o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E aí Pedro deu uma ajuda santa, pegou pela mão direita e levantou ele. É muita ousadia, não é? Esse mesmo Pedro que alguns meses atrás tinha negado que conhecia Jesus Cristo, mas agora ele já está cheio do Espírito Santo. E aquele homem então se levantou e firmou, e se firmou. E ele não apenas andou, mas ele saltou. Aleluia. Não é demais? A gente vai ver que esse homem tinha mais de 40 anos de idade. Um homem andando e saltando que nem um carneirinho, que nem uma criança. Ele não podia se conter de tanta alegria, de tanta felicidade. Ele não só andava, ele saltitava. Amém? Você consegue ver essa imagem? Relatada por um médico. Isso eu acho importante. Não é? Amém. Isso, o que aconteceu então? Toda a multidão veio. E o que aconteceu? Como é que vocês fizeram isso? Como é que isso aconteceu? E Pedro e João começam a falar de Jesus Cristo. Falam, foi a fé em Jesus Cristo, foi o nome de Jesus Cristo, foi o poder de Jesus Cristo que fez isso. Não é por nossa virtude, não é por nosso poder, é o nome de Jesus Cristo que fez isso. E aí aconteceu tão grande alvoroço ali no templo, que eu vou para o capítulo 4 agora. Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Os saduceus não acreditavam em ressurreição dos mortos e pregavam contra a ressurreição. Então já vem lá o guarda, né, o capitão do templo, vem os saduceus, vem os líderes, os sacerdotes, porque eles estavam ensinando a ressurreição. Se você ler depois o capítulo 3, você vai ver que eles já, aquela cura foi um motivo, foi um pretexto para falar de Jesus Cristo. Jesus ressuscitou, ele foi morto na cruz, vocês o mataram, crucificaram, mas ele ressuscitou, ele está vivo, nós o vimos, ele está vivo. E foi o nome de Jesus Cristo que fez esse milagre. Amém? Você está comigo? Isso não foi apagado por 2000 anos de história. Jesus ressuscitou e continua ressurreto, continua vivo, continua à direita do Pai. E o nome de Jesus, que tinha poder há 2000 anos atrás, continua tendo poder hoje. Mesmo com bomba atômica, mesmo com internet 5G, mesmo com toda a tecnologia, o nome de Jesus Cristo é o nome acima de todo nome e continua sendo. Todos os homens, por mais poderosos que sejam, por mais chefes de Estado que sejam, um dia vão morrer. E antes de morrer, se ficarem doentes, vão buscar os hospitais. Todo o poder, toda a influência que ele tem acaba. Acaba numa cama de hospital ou num túmulo. Não é? Mas o nome de Jesus Cristo continua sendo o Todo-Poderoso. É importante que a geração do século 21 saiba disso. Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente, diz a palavra. A diferença talvez seja os habitantes do século 21 e os habitantes do século 1, porque eles viviam crendo. Eles pregavam como quem crê, eles falavam com ousadia. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E por isso que a gente tem a igreja, tem a palavra, tem a pregação da palavra, para produzir fé no seu coração, para acender o teu coração. Aleluia! Porque quando você conhece o amor de Jesus Cristo, o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo, está escrito. Está escrito que maior o que está em você do que está no mundo. O Espírito Santo habita em você. Então não tem crise, não tem perseguição, não tem vírus, não tem nada que seja maior que Jesus Cristo. Quando você entende o amor de Jesus, isso lança fora todo medo. E se você vive sem medo, você vive com ousadia, com coragem, com esperança, com alegria, com trepidez. Hã? E é o que você tem para dar para alguém? Quando você fala, olha, eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho eu dou para você. O que você tem para oferecer para alguém? Amém? Percebe? Vamos voltar aqui. 4:3. E lançaram mão deles, de Pedro e João, e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. O que a gente vai fazer com esses dois que estão causando esse rebuliço aí? Vamos prendê-los. Parece que isso hoje em dia também está na moda, né? Vamos prender. Já está tarde, né? Vamos pôr na prisão. Amanhã a gente resolve o que vai fazer. E aconteceu, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram. E chegou o número desses homens a quase 5000. Alguns interpretam que eram 3000 no dia de Pentecostes e agora chegaram a quase 5000. Então, só nessa tarde se converteram 2000. Outros interpretam que ali o número chegou a quase 5000. Então, naquela tarde, pela cura daquele coxo de nascença, quase 5000 se converteram. Seja 2000 que se converteram, seja 5000 que se converteram, é muita gente, amém? Glória a Deus. Alguma coisa começou a mudar em Jerusalém. Estava nascendo a igreja de Cristo. Ali estava nascendo a igreja de Cristo. Começou no dia de Pentecostes e se consolidou com a cura daquele coxo. E aconteceu no dia seguinte, versículo 5, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos havia da linhagem do sumo sacerdote, todas as autoridades. E pondo-os no meio, perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Não isso, isto. E você vai ver mais adiante porque o paralítico estava ali com eles, ou esse paralítico. Então aquelas autoridades falaram, Pedro e João, olha, com que poder, com que autoridade vocês fizeram isto? E estava ali a prova irrefutável do crime, estava ali o homem que era paralítico, agora não é mais. Amém? Ele estava numa enrascada, eles não tinham o que fazer. Está aqui a prova, né? Não do crime, mas da bênção, né? Como vocês fizeram isto? Então Pedro, aqui está a diferença, cheio do Espírito Santo. Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, vê que isso é linguagem de médico, né? É Lucas escrevendo, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome deste é que este está são diante de vós. Aleluia. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E aqui Pedro e João estão surpreendendo os sacerdotes e escribas, aqueles que conhecem as escrituras, porque aqui eles descreveram letra por letra o Salmo 118, 22. Depois, se você quiser, vai conferir lá, Salmo 118, 22. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Versículo 13 diz assim, então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Eles eram homens sem letra, ou seja, eles eram analfabetos ou pouco alfabetizados, e eles eram indoutos na lei. Eles não conheciam a lei. Naquela época, pouca gente, né? Eles eram iletrados e indoutos. E como é que eles recitam o Salmo 118, 22 assim? E não só recitam, mas falam, esse Jesus é a pedra de esquina que foi rejeitada pelos edificadores. Amém? Você vê a profundidade de um homem cheio do Espírito Santo. Mas no verso 12 que eu pulei, eles dizem assim para os sacerdotes, em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Só Jesus Cristo salva. Não há nenhum outro nome dado aos homens que leve a salvação. Aleluia. Bem, verso 14, e vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si. Sabe quando você tem todas as provas, todas as evidências de que o milagre aconteceu, que Jesus Cristo está vivo, né? Eles falaram que eles viram Jesus, eles conversaram com Jesus, eles conviveram com Jesus e pelo poder de Jesus fizeram aquilo, e eles estão vendo ali, todavia, tem pessoas que não vão crer. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Eu agradeço a Deus que quando eu tinha 20 anos de idade, eu consegui crer em Jesus Cristo. Consegui porque muitos já conhecem a minha história, né? Eu não era crente. Eu não lia a Bíblia, eu não acreditava na Bíblia. A minha vertente religiosa era muito diferente. Vocês já sabem disso, né? Se bobear, eu ia ser monge budista. Eu ia ser um Hare Krishna ou um Ramakrishna. Eu ia ser. Mas, graças a Deus, com 20 anos de idade, eu consegui crer em Jesus Cristo. O véu de incredulidade foi tirado. Mas muitas pessoas, mesmo com todas as evidências, não creem. Eles mandaram Pedro e João se retirar e foram resolver o que fazer. 15. Mandando sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por meio deles foi feito um sinal notório e não o podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemo-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. Vamos espremer esses dois para ficarem quietos. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia! Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu quero exortar você a trazer à memória as coisas que te trazem esperança. O ser humano esquece muito rápido as coisas, o ser humano é muito pronto para reclamar e murmurar do presente, não é? Traz à memória as coisas que Jesus Cristo já fez. É o que eles falam, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Eu nunca posso deixar de falar da maravilha que foi quando eu me converti, como a minha vida mudou. Eu nunca posso deixar de falar dos livramentos que Ele já me deu na estrada, das curas que Ele já me deu. A razão de eu estar vivo é o milagre de Jesus Cristo. Coisas grandiosas aconteceram na minha família por Jesus Cristo. Quantas curas eu já presenciei quando eu orei por alguém e eu não tenho poder para nada e eu vi aquela cura. Quantas pessoas que estavam endemoniadas e foram libertas e por causa da oração em nome de Jesus Cristo, eu não posso deixar de falar do que eu tenho visto e ouvido. Mas e você? Qual é a sua história de vida? O que você tem para oferecer? Sabe o que você tem para oferecer? Jesus disse: olha, vocês vão por todas as cidades, vão, entrem nas casas, e se alguém te receber, você entra, e você ao entrar numa casa, você diga assim: a paz do Senhor. Se naquela casa quiserem receber a paz permanecerá. Se eles não quiserem receber a paz, retornará para vós. Sabe uma coisa que os discípulos de Jesus Cristo têm para oferecer? A paz do Senhor. A gente está acostumado que paz do Senhor é cumprimento, né? Não cumprimento, cumprimento. Paz do Senhor não é cumprimento. Não é bom dia, boa tarde. Não é passeou, irmão. Passeou, passeei. A paz do Senhor é a liberação de uma bênção. Jesus falou: a minha paz vos dou. Eu tenho a paz do Senhor. E quando eu falo para você a paz do Senhor, estou dizendo: o Senhor te abençoe, o Senhor te libere a paz, eu tenho a paz do Senhor. Amém? Às vezes eu posso não ter prata nem ouro, mas o que eu posso ter para você é a paz do Senhor. Isso já é rico. Valorize o que você tem. Você tem o Espírito Santo. Não deixe o mundo te enganar. Daqui para frente, mais e mais, Satanás vai fazer os crentes pensarem que são bobos, pequenos, fanáticos, seita. Você tem a paz do Senhor. Você tem o poder do Deus vivo. Amém? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Versículo 21. Mas eles ainda mais os ameaçaram, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir. Por causa do povo, que já tinha uma multidão lá fora, né? Porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre de saúde. Aí está o médico falando, milagre de saúde. Aquele homem que era coxo de nascença tinha mais de 40 anos. Ei, caralabaxê, aleluia. E soltos eles, foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Agora vamos lá, igreja do século 21. algum de nós é preso, eles espremem e falam, não fale mais desse nome, não ensine mais de Jesus Cristo. Aí eu voltaria para os meus, voltaria para a igreja e falaria, olha, aconteceu isso, 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 e agora? A gente não vai mais poder falar de Jesus, a gente vai ter que ficar quietinho. Acabou. Eu acho que acabou. Jesus tinha dito para a gente, vão por todo mundo, pregam o evangelho. Hã? Vão a todas as nações, quem crer e for batizado será salvo. Mas e agora? As autoridades disseram que é para a gente ficar quieto. Eles ameaçaram a gente. É para ficar quieto. E agora? A gente vai obedecer Jesus? Ou vai obedecer? Tinha um monte de autoridade lá. Se eles tivessem, nesse caso, obedecido aquelas autoridades, a gente não seria salvo hoje. Concorda? Teria acabado o cristianismo ali. Mas, não. Ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo, porque bramaram as gentes e os povos pensaram coisas vãs, levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Todos se levantaram, Senhor, para fazerem tudo o que tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, agora ouça isso, irmão, que o Espírito Santo mova as tuas entranhas quando move as minhas também. Olha, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo teu nome, e pelo nome do teu santo filho Jesus. E tendo eles orado, como foi que Deus respondeu a sua oração? E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Senhor, eles estão nos ameaçando, a gente vai ter que ficar quieto, e agora, Senhor? O Senhor criou os céus e a terra, o Senhor é Todo-Poderoso, o Senhor disse que isso ia acontecer, e está acontecendo. Mas aí eles tinham que pedir alguma coisa para Deus, eles tinham que se posicionar, porque Deus só, Ele só usa aqueles que querem ser usados por Deus. Por isso Jesus escolheu muito sabiamente os seus apóstolos. Ah, eram homens que Jesus sabia que podia contar com eles na hora da pressão. Então o que eles pediram para Deus? Nos dá ousadia, Senhor. Nos dá intrepidez, Senhor. Nos ajuda, porque nós queremos continuar pregando a Tua palavra e que os Teus sinais continuem seguindo, Senhor. Eles pediram. E como foi que o Pai respondeu? Todos foram cheios do Espírito Santo. O Pai não deu uma armadura especial para eles. O Pai não deu uma escolta celestial visível e nem uma escolta romana ou grega para eles. Tudo que o Pai deu para eles foi unção do Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Foi assim que Deus respondeu a oração. Nada visível, nada palpável, só sobrenatural. Todos foram cheios do Espírito Santo. E aí, com essa unção, o que eles fizeram? Anunciavam com ousadia a palavra de Deus. O que Deus espera da igreja hoje? Que nós anunciemos com ousadia a palavra de Deus. Não é interessante que eles não saíram curando, eles não saíram fazendo milagres, eles saíram anunciando a palavra de Deus. E pela pregação da palavra, muitas vezes os sinais acompanham. Nem sempre. Deus sabe quando é necessário. Amém? Eu até acho interessante que você lembra daquela passagem que fala daquele milagre que o médico Lucas fez? Quem lembra do milagre que Lucas realizou? Não, né? Não Não. A Bíblia não fala de nenhum milagre que Lucas fez. Nada. Só fala que ele acompanhava Paulo, ele era o médico amado, viajou com Paulo. Talvez a missão da vida de Lucas fosse escrever e ajudar Paulo. Talvez ele tenha feito algum milagre, não está relatado. O que eu quero dizer é o seguinte: nem sempre o que Deus vai esperar de você é que você faça alguma cura sobrenatural, algum milagre, mas o que Deus espera é que você anuncie a palavra de Deus com ousadia. Você não pode deixar de falar daquilo que você crê, daquilo que você viu, do que você ouviu, do que você vive. Você não pode deixar de falar. Aleluia. Por isso que Jesus falou que nós somos testemunhas vivas. Sereis minhas testemunhas. Você vai receber o Espírito Santo, você vai ser cheio do Espírito Santo para ser minha testemunha. E o que uma testemunha fala? O que uma testemunha faz? Relata. A testemunha não necessariamente ressuscita um morto ou faz uma cura milagrosa. O que se espera de uma testemunha fiel e idônea? Que ela testifique o que ela viu, o que ela sabe, o que ela aprendeu, o que ela crê. Amém? Você está entendendo? É por isso que Paulo falou: Timóteo, aquilo que você ouviu de mim, você ensina para outros homens fiéis e idôneos para que ensinem a outros. O evangelho só chegou até nossos dias porque quem crê, fala. Paulo disse: cri, por isso falei. Então não deixa de falar de Jesus Cristo. Na sua escola, no seu trabalho, na sua família, na sua casa. Prega, insta, a tempo e fora de tempo, diz a palavra. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E pode ter certeza que no curso da tua vida, sempre que for necessário, se for necessário, o milagre vai te seguir. Milagre é milagre, por isso que não acontece todo dia. Senão não seria milagre, seria rotineiro. Amém? Por isso que Deus está levantando uma igreja madura, uma igreja santa, uma igreja perseverante, resiliente, porque a igreja anterior estava muito acostumada. Eu me lembro, na minha época, na época que a gente começou a buscar os dons do Espírito Santo, a igreja queria todo dia ver algum milagre. Os irmãos queriam, toda vez que vinham numa reunião, queria que tivesse alguma coisa sobrenatural. Milagre acontece quando é necessário acontecer. O que tem que acontecer todo dia é a pregação do Evangelho e salvação. Não há nenhum outro nome dado aos homens abaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos, só Jesus Cristo. Amém? Eu vou pedir para Deus agora, como eles pediram, eu vou pedir para Deus que nos dê ousadia e intrepidez para anunciar o Evangelho. Sabe, quando eu estou na minha clínica, quando eu estou trabalhando como médico veterinário, ali eu não estou como pastor, ali a pessoa que vem até mim não vem esperando uma palavra de vida eterna, ela vem esperando um cuidado, né, com o seu animal de estimação, né, que é parte da família. Então eu não saio falando de Jesus, não, seria inconveniente. Mas eu estou sempre pronto para uma oportunidade. E quantas vezes eu tenho a oportunidade de orar por alguém? Né? Quantas pessoas já foram salvas no meu consultório? Ao ponto que agora já tem até, às vezes vem alguém que a gente se torna amigo, né, dos clientes que chega, aí acabo de atender o paciente, ele fala: agora posso aproveitar pedir uma oração? É uma bênção, mas você tem que ser luz. Então o que eu tenho, isso eu te dou. O que você tem? Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo, você tem a paz do Senhor. Quantas pessoas conversam com a gente e falam: puxa, você transmite uma paz? É porque você tem a paz. Amém? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Você vai tirar em nome de Jesus toda a capa de medo, de terror, de pânico, tá bem? Se as notícias têm assustado você, busca as boas novas que estão aí, as boas notícias, aleluia, Vamos ficar de pé? Vamos adorar o Rei dos Reis? E aí eu quero fazer uma oração. Eu vou pedir para o Ministério de Louvor estar vindo até aqui. E depois eu quero fazer uma oração nos moldes dessa oração que foi feita aqui. Senhor, concede-nos ousadia e intrepidez para continuarmos pregando a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus. Eu peço em nome de Jesus, meus irmãos, que a chama volte a se acender no teu coração, porque a palavra fala que a chama deve arder continuamente no altar, e você é o altar. Você é o altar onde o Espírito Santo está. A chama tem que arder continuamente. Vamos adorar a Jesus. Se apagar um pouco as luzes, a filmagem ainda consegue? Deus te abençoe, você que está acompanhando pela televisão ou internet, Deus te abençoe. Eu peço que a mesma unção que será liberada aqui seja liberada sobre a tua vida. Amém? Graças a Deus pela tecnologia que pode nos unir ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Que você nessa noite vá dormir diferente, em nome de Jesus. E que amanhã, quando você despertar, você possa se lembrar de quem é o mais importante na sua vida, que você possa fazer aquilo que muitas vezes eu faço, acordar e antes de levantar da cama, esperar a presença dele, aí eu falo, bom dia Espírito Santo, agora eu posso levantar, amém? Glória a Deus, vamos adorar.
Esses dias de desespero, incerteza e medo há, em uma salvação eu creio, creio em ti, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e a morte em que venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, creio.
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz, acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu, acredito que ressurreto muito em breve voltará, o pedido encontro perdão, pois agora acredito na cruz de Cristo e na morte em mim venceu.
Senhor, crendo que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Senhor. Crendo que a Tua Palavra é a verdade e ela é vida, Senhor. Crendo, Pai, que o Senhor vela por Tua Palavra para fazê-la cumprir, Senhor. Crendo, Pai, que ainda que passe o céu e a terra, nenhum tio passará da Tua Palavra, Senhor. É por essa Palavra, Pai, que eu sei que o Senhor é Jeová Rafá. Eu sei que o Senhor é Deus que cura. Por Tua Palavra, Senhor Jesus Cristo, eu sei que pelo poder do Espírito Santo os enfermos são curados e pelo Teu nome, Jesus, toda a enfermidade é eliminada, Senhor. Por isso, em nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, em nome de Jesus, eu quero proclamar agora a cura da Zilda, Senhor. Eu proclamo a cura em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu peço que o Senhor toque na vida dela agora, lá no hospital, Senhor, com o Teu bálsamo de Gileade, Senhor, com a Tua unção sobrenatural. Zilda, que os Teus pulmões sejam restaurados, toda a Tua circulação, as articulações, recebe agora a vida, Zoe, a vida de Cristo na Tua vida, Zilda, em nome de Jesus. Pai, pelo poder do nome de Jesus Cristo, Pai, em concordância com a igreja, eu coloco também a vida da Giovana nas Tuas mãos. Giovana, recebe a cura em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo efeito colateral das medicações. Pai, eu peço que o Senhor proteja cada célula do seu organismo, Senhor. Cobre com o sangue de Jesus a vida da Giovana, Senhor. Peço o Teu milagre, a Tua bênção, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor surpreenda os médicos como o Senhor surpreendeu o médico Lucas. Pai, surpreende os médicos com a cura da Giovana, em nome de Jesus. E se você crê que Jesus Cristo está vivo, está aqui agora, eu quero orar pela sua vida. Se você tem alguma enfermidade ou tem alguém da sua família que está enfermo, coloque essa vida diante do Senhor e eu vou fazer agora a oração com você. Em nome de Jesus Cristo, eu repreendo essa enfermidade sobre essa vida agora, sobre a tua vida. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a enfermidade e pelo poder do nome de Jesus Cristo, pela fé no nome de Jesus Cristo que eu tenho, eu te digo, seja curado, seja liberto, em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebe agora o toque do Altíssimo, recebe agora o manto de cura, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração por você como igreja, porque o Senhor Deus em todas as épocas, em todas as gerações, Ele sempre teve um remanescente fiel. Ele sempre teve um remanescente fiel. E a palavra remanescente já indica que não é maioria, é minoria, é remanescente, mas é fiel. Eu quero orar por tua vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós levantamos agora em uníssono a nossa voz. Olha, se você concorda, se você quer ter a ousadia e a autoridade para pregar a palavra, começa a orar, vamos orar em uníssono. Abre a tua boca e ora junto comigo em concordância. Começa, fala com Deus, começa a falar. Pai, nós levantamos as nossas vozes em uníssono, Pai, e eu quero te pedir, Senhor. Pai, olha, o mundo está difícil, Pai, muita pressão, Senhor. A sociedade está se afastando rapidamente da Tua Palavra, Senhor. As leis estão indo contra a Tua Palavra, Senhor. Começamos a ver igrejas sendo queimadas em países onde não eram antes, Senhor. Temos visto dificuldades dos cristãos em países onde não havia perseguição. Pai, nós temos visto até no nosso país aqui uma certa dificuldade por sermos cristãos. Então te peço, Espírito Santo, nos concede ousadia, Senhor. Nos concede intrepidez, Senhor Deus. Acompanha, Senhor Deus, a pregação da palavra com os sinais, sempre que for necessário, Senhor. Pai, nos dá a Tua autoridade, nos dá a Tua ousadia. Recebe, recebe a alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a Tua força. Aviva o dom que há em Ti. Aquilo que é loucura para os que se perdem é salvação e poder de Deus para os que creem. Recebe vigor, recebe saúde, recebe força, recebe alegria, recebe esperança, recebe virtude. E sempre que o Senhor Deus der uma oportunidade, fale de Jesus Cristo, anuncia o Senhor Jesus Cristo, fala do Rei da Glória. Faça-se de fraco para ganhar os fracos. faça-se de forte para ganhar os fortes, mas de alguma maneira vamos povoar o céu, em nome de Jesus Cristo, amém, amém. Glória a Deus. Olha, eu quero profetizar uma igreja viva, mais viva do que antes da pandemia, amém. Passaram-se 4, 5 meses, que a igreja se levante com força, com alegria, com ousadia, com intrepidez, que a cada dia você se levante louvando o Rei da Glória. Resista ao diabo e ele fugirá de vós, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Aleluia. Aleluia. Assim como nós podemos liberar a paz do Senhor, o Senhor Deus ensinou como se libera a bênção dele sobre o povo, e eu quero abençoá-lo. O Senhor, o Altíssimo, te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Shalom, igreja.